Boa noite, meus amados irmãos, mais uma vez. O privilégio de poder estar juntos com os irmãos, mais uma vez, com os amigos que vão nos ouvir também através do canal do YouTube. Nós queremos agradecer a sua atenção nesses dias, nos dando o privilégio de poder partilhar com vocês a boa palavra de Deus. Temos sido encorajados, caminhando com o nosso irmão Adir, através de Hebreus. E nós temos apreciado o Evangelho de Marcos. E ao falar desse Evangelho, que nos apresenta a pessoa do Senhor Jesus como servo perfeito, como aquele servo que veio não para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu confesso aos irmãos que o maior desafiado sou eu. O maior desafiado, a minha própria vida. Querer seguir a sombra desse Salvador. Os dias que me restar. Eu queria, irmãos, mais uma vez citar. Falamos transformados à imagem de Cristo, baseado em Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto o que antes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho. Nós olhamos para Filipenses, capítulo 2. Nós, então, olhamos aquelas imagens que apresentei aqui. Paulo falando acerca do Senhor Jesus. A primeira semelhança do Senhor Jesus, olhando naqueles quatro seres viventes em Apocalipse 4, 7, apresentado em forma de leão, como rei. O leão da tribo de Judá. Paulo diz aos Filipenses para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra. O Senhor Jesus na forma de rei, nos apresentado por Mateus. Mas o apóstolo também fala a característica de homem, o rosto de um homem, nos apresentado por Lucas como o homem perfeito. Embora a sua genealogia em Lucas, traçada por Lucas, aponta até Adão, mostrando sua humanidade perfeita. E olhando também nas palavras que Paulo descreve aos Filipenses 2 e 6, sendo em forma de Deus, mostrando a sua divindade, ele sempre existindo com o Pai. Mas creio que todas elas são sublimes. Mas ao olhar na visão de Marcos para esse servo, e sendo em forma de homem, ou em forma de servo, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Então, o Senhor Jesus, apresentado por Marcos, né, ao longo do Evangelho, ele não tem genealogia, a semelhança de um escravo. Um escravo. Eu falei que a característica do Senhor Jesus, apresentado por Marcos, de um bezerro, olhando aquela semelhança daqueles seres viventes de Apocalipse 4, 7, de um bezerro, lavrando a terra, trabalhando arduamente. Você vai perceber que em Marcos não é tanto a sua boca sendo usada, os seus sermões sendo pregados, mas as suas mãos estão sempre tocando alguém, sempre beneficiando alguém. Então é esse evangelho que Marcos escreve e que com certeza nessa noite nós vamos olhar uma beleza, creio que a beleza, as belezas insondáveis de Cristo nos apresentaram aqui. Eu quero ler, para referenciar mais uma vez, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, os versículos que já lemos, vamos ler novamente, depois vamos ler outros textos. O Senhor Jesus está indo para Jerusalém, seus olhos estão fitando a cruz, ele sabe que o espera, mas no coração dos seus discípulos, no coração dos seus, há um conflito. Há um conflito muito grande. Eles estão discutindo pelo caminho quem é o maior. Quem é o maior? Quem de nós vai tomar lugar? Uma vez que ele se ausenta, alguém tem que estar. Então, é essa razão que o Senhor Jesus, então, chama esses 12 discípulos e diz para ele, verso 43, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa porção, vamos ler outras porções da Palavra de Deus para embasar aquilo que queremos falar nessa noite. Mas quero pensar, já mencionei que o Evangelho de Marcos, como Marcos alcançou esse lugar tão nobre, tão alto. O primeiro Evangelho a ser escrito. Quem é esse homem? Nós falamos que Marcos escreve esse Evangelho à luz do que ele ouve de Pedro. Por isso que nós vemos muito no Evangelho de Marcos a pessoa de Pedro, a sombra de Pedro marcando presença. Ao longo do Evangelho, falei que o Evangelho de Marcos, depois de apresentar o Senhor Jesus, Pedro nos é apresentado diversas vezes. Sua cidade, sua casa, seus amigos, seu barco, seu lugar que ele assentava. Pedro está contando a história que ele viveu ao lado do Senhor Jesus. Então, quando a gente chega nesse capítulo 10 aqui, há um conflito. E quero, irmãos, dizer que talvez seja o nosso conflito também. O maior conflito da nossa geração. Talvez a descoberta maior que nós vamos fazer. Há um lugar, como Marcos descobriu e como Pedro descobriu, o lugar de ser maior. O lugar maior que nós vamos encontrar é esse lugar que o Senhor Jesus, então, apresenta aqui, nesse verso 44, que creio que Marcos entendeu perfeitamente. O primeiro servo, irmão, do capítulo do verso 43, que quisesse ser o maior, ou ser grande, iria ser serviçal. Iria ser o vosso serviçal. Essa pessoa aqui poderia, ao final do seu serviço, ir para a sua casa, encontrar descanso, voltar no dia seguinte e começar tudo de novo. Alcançaria isso dessa forma, até mesmo sendo remunerado por isso. Mas o segundo servo aqui, do verso 44, o que quiser ser o primeiro, agora não é ser grande, não. Aquele que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Escravo. Alguém que vai servir sem nenhum interesse em receber nada. Alguém que agora não tem nenhum direito. Estamos lembrando de Deuteronômio, capítulo 21, aquele escravo hebreu, comprado pelo seu senhor, que o serve durante a sua vida. Ele entrou sozinho ali, ao longo da sua vida, ele teve uma esposa, adquiriu filhos, e chegou o dia em que o seu senhor deu a ele, resolveu dar a ele a liberdade de ir embora. Mas lembra que agora ele tem uma esposa, ele tem filhos. Ele chega para o seu senhor e diz: eu amo meu senhor. Eu amo meu senhor. Amo a minha família, amo os meus filhos. E eu não quero sair. Eu não quero sair. E aquele servo era levado perante os anciãos na porta da cidade. E uma das suas orelhas era furada com uma sovela, marcando aquele servo que iria servir durante todos os dias da sua vida aquele senhor. O servo da orelha furada. Irmãos, nessa noite, nesse exato momento, a minha esperança é que muitos irmãos que estão nos ouvindo, irmãos na classe idade, de todas as classes, qual é a sua maior ambição, meu irmão e minha irmã? Qual é a sua maior ambição? Eu queria que a gente olhasse capítulo 12 de Atos. Vamos para o capítulo 12 de Atos. Nós vamos então olhar para quem é esse João Marcos. Quem é esse irmão que a palavra de Deus nos apresenta? Pela primeira vez, Lucas nos mostra quem é esse homem. Quem é esse rapaz? Capítulo 12 de Atos. Diz então a palavra de Deus, e versículo 12. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A primeira menção dele, a primeira passagem que nos revela quem é esse Marcos. Até então ele não tinha nenhum, não havia participação nenhuma em nada. Olhamos aquele jovem ontem fugindo lá do jardim. Eu tenho pensado nele, Marcos, jovem, mas quero olhar para esse Marcos essa noite, filho de Maria. Essa família mora em Jerusalém. Nós estamos olhando aqui que nessa casa em Jerusalém, agora, depois da formação da igreja, como nosso irmão Adir tem mencionado, que compreenderam o evangelho, deixaram o judaísmo, e agora compreendem que a igreja é algo novo e desejam reunir regularmente ao nome do Senhor Jesus. Uma igreja reunida na casa de Maria. Irmãos, eu estava pesquisando, o que eu pude perceber, uma família de uma classe, me permita dizer, financeiramente falando, de condições financeiras. Uma casa ampla onde podia abrigar os irmãos. Um lugar onde uma igreja podia ter reuniões regulares. É nesse lar, é nesse convívio que esse jovem cresceu. Ouvindo esses irmãos que nós olhamos aqui como Pedro, como seu próprio primo chamado Barnabé, primo dele. Depois eu vou citar aonde está escrito primo. Algumas versões falam sobrinho, mas eu quero crer que seja primo. Não sei se por parte do pai ou da mãe, porque o pai não fala dele. Mas o seu primo Barnabé. Então, essa casa de Marcos, foi uma casa que influenciou grandemente a vida desse jovem. Irmão, será que as nossas casas, será que as nossas vidas, de alguma maneira, influencia? Será que gera naqueles que estão ao nosso redor vontade de conhecer esse Salvador. Irmãos, esse rapaz, ele tinha ouvido acerca do Senhor Jesus, do que aconteceu com ele. Sua prisão, sua morte. E com certeza nesse ambiente ele ouviu muitas pregações que o desafiaram a render-se ao Senhor Jesus Cristo. Então esse Marcos que nós vamos olhar para ele, esse Marcos que começa a sua jornada, você já imaginou ele conhecer o Pedro? Pedro aqui, o apóstolo. Aqui diz que Pedro era constante na casa de Marcos. Não era uma visita circunstancial. A igreja reunia ali. Provavelmente o irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago, também reunia ali. Barnabé. Todos esses dons que fazia, que nós vamos olhando ao longo das cartas apostólicas, nós encontramos esses dons sendo exercitados nessa igreja em Jerusalém. E nós temos então a presença de uma vida, de um jovem, porque me permita dizer, jovens vocês, de fato, não é igreja amanhã, precisam se postar agora. E eu quero então mais uma referência. Nós olhamos então aqui, Marcos olhando a vida desses homens, como de Pedro, de Barnabé. Mais adiante ele conhece Paulo, o perseguidor. Aquele que assolava os irmãos agora, foi rendido aos pés do Senhor Jesus. E agora também frequenta sua casa. Como pode aquele homem que havia através dele muito da mesa, partindo o pão com os irmãos ali, na sua casa. Tudo aquilo fascinou esse jovem. Tudo aquilo, de alguma maneira, mexeu com o coração desse jovem. Nós somos assim, irmãos. Nós precisamos de referências. Como nós precisamos de referências boas, meus irmãos, para nortear um rumo. Como uma luz que brilha em lugar escuro. E esse jovem, então, ele deseja estar na companhia. E quando você olha Atos capítulo 12, versículo 25. Olha bem o que diz Atos 12. Lucas está escrevendo, narrando, passo a passo. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, qual serviço? Foram levar uma oferta para os irmãos em Jerusalém. No capítulo 11. Havia necessidades em Jerusalém. Passaram um tempo ali ministrando os irmãos em Jerusalém. Agora estão voltando para Antioquia. Para a igreja local onde eles tinham compromisso de testemunhar, de servir ao lado de outros irmãos. E diz aqui Lucas e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também com ele a João, que tinha por sobrenome Marcos. Ah, como é bom estar na companhia de irmãos tão queridos. Como é bom. Jovem, você deseja? Você tem estado ao lado dos irmãos? Você tem acompanhado seus irmãos, jovem? Você se sente bem na companhia desses irmãos mais maduros? Ou você é daqueles que despreza? Temos algo positivo em Marcos e eu queria destacar isso. Ele desejava a companhia desses queridos irmãos. E aqui nós vemos mútuo consentimento. Mútuo consentimento. De dois servos de Deus, talvez apoiado por sua mãe. Foi apoiado por sua mãe, e com certeza a igreja em Jerusalém E ele vai na companhia de irmãos para Antioquia. E quando nós olhamos, então, a sequência dos acontecimentos, não sei quanto tempo durou a estadia de Marcos em Antioquia. Mas Lucas nos narra, nos mostra aqui, a primeira viagem missionária que aqueles servos de Deus iriam empreender com um firme propósito de anunciar o Evangelho. Talvez conversaram isso lá antes. Já tinham talvez pensado nisso. Lá na casa de Marcos. Ah, eu não sei pregar, eu não sei. Mas eu posso fazer alguma coisa. Eu posso ser útil. Primo, eu posso ajudar a carregar as bagagens. Eu posso fazer alguma coisa, eu quero me envolver, eu quero aprender com os irmãos. E esse anseio de Marcos transmitiu aos irmãos essa confiança de levar ele com ele. E diz aqui, então, levando também consigo a João Marcos. Agora, versículo 4 e 5 do capítulo 13, rapidamente, capítulo. E assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Começaram a viagem. E o Espírito Santo, irmãos, essa beleza das Escrituras, não deixando falta, não deixando brecha. E chegaram a Salâmina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também João Marcos como cooperador, como auxiliar. Irmãos, a palavra auxiliar aqui, ela soa melhor para nós. A palavra auxiliar, ela tem a ideia dos remadores, dos antigos navios. Os antigos navios romanos não havia motor. Era por meio de remos, na força do braço. Na parte de cima do navio, podemos assim dizer, a primeira classe. Mas na parte inferior do navio, no convés, ou no porão, se assim podemos assim dizer também, ali está o lugar dos escravos. Eram escravos, amarrados em correntes, debaixo de dura ordem. Eles tinham que remar para que aquela embarcação pudesse chegar no seu destino. Irmãos, não há ilustração maior e melhor para a gente olhar para um jovem, para um irmão que deseja encontrar o caminho do serviço. Sabe, irmãos, a tentação. Parece que o trabalho que é visto, ele é tentador. O trabalho público. Vou falar nessa noite, olha, o desejo de falar, de pregar. A tentação de começar. Mas Marcos está mostrando aqui, não importa o lugar que eu vou estar, não importa. Não importa se eu vou fazer parte daquele do porão lá de baixo, lá naquele convés. Na segunda classe. Mas eu vou fazer essa embarcação chegar no seu lugar. Eu vou me dispor a ajudar. Através desse meu auxílio, esses irmãos vão ter descanso, vão ter refrigério. Eu estava olhando em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Falando de Eliseu nos dias de Elias. Eliseu serviu Elias durante 10 anos. E eu estava olhando lá quando o rei perguntou para Jeosafá se tinha algum profeta, se tinha alguém que pudesse dar orientação para eles. E Jeosafá então disse: tem sim Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Meus irmãos, nós olhamos uma fileira de pessoas envelhecidas. E eu quero te perguntar, jovem, aonde você está? Eu quero perguntar a você, minha irmã, aonde você está? Tanta indiferença. Derramar água, um serviço tão simples. Auxiliar. Ele foi ser auxiliar desses irmãos. E eu volto lá em capítulo 10 de Marcos. Se alguém quiser ser o maior, ou melhor, se alguém quiser ser o primeiro, será servo de todos, o remador de segunda classe. Talvez a nossa maior dificuldade nesses dias. Não queremos descer para o porão. Queremos a parte de cima. A parte de cima todo mundo vê. Mas eu tenho certeza, irmãos, que a obra que é vista, eu estou pensando na semelhança de um iceberg, a parte de baixo. A parte que aparece é só aquela parte pequena. Mas eu estou pensando naqueles irmãos que estão, me permita dizer, nessa segunda classe, que dobram seus joelhos, que oram, que sustentam essa parte de cima, remando, se esforçando, chegando à exaustão para que a obra de Deus vá adiante. Agora vamos virar a nossa página, vamos olhar mais uma vez. Vamos olhar para o capítulo 13 ainda, para que o tempo nosso seja bem aproveitado. A viagem, ela tem os seus incidentes, ainda hoje. Talvez Marcos não fosse um bom marinheiro. Eu estou com 58 anos e não aprendi a nadar. Eu vou contar uma experiência pequenininha que aconteceu conosco numa viagem. Nós estávamos viajando de Santarém para Prainha. Era por volta de meia-noite e meia. O navio que nos conduzia também uma embarcação levando caminhões para Belém. Irmãos, nós estávamos na companhia de irmãos que tinham experiência naquelas viagens. Mas eu me lembro que era por volta de quase 2 horas da manhã, um vento muito forte bateu naquela embarcação e jogou aquele navio lá no barranco. E aqueles mesmos irmãos disseram que nunca tinha visto nada igual, não havia colete de segurança naquele navio. Mas aquele irmão que estava conosco, experiente, nos chamando ao lado. Nós éramos em 4 irmãos ali, nós silenciosamente oramos, ele orou, eu me lembro que isso aconteceu. E nós ficamos olhando a luta daqueles homens para tirar aquele navio daquele lugar, porque ali era um lugar perigoso para se estar. Mas eu quero falar do que pairava na minha mente naquela noite. Eu pensei que eu já tinha ouvido falar de navios que se afundaram naquele rio. E eu pensei, talvez eu não volte mais para casa. Talvez eu seja sepultado aqui nessas águas e não volte mais a ver aqueles que eu amo. E eu estou pensando aqui agora, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Segundo a história, irmãos, um lugar extremamente perigoso. Nós não vamos entrar aqui em curiosidade para tentar descobrir o que havia. O que houve de tão chocante. Mas quero dizer, nós não somos diferentes desse homem. Nós não somos diferentes. Vamos pensar no gráfico da nossa vida espiritual depois de salvo. Será que ela sempre foi em ascendência? Sempre subindo? Você nunca passou em nenhum momento da sua existência espiritual por algum momento em que você desânimo? E aqui diz que, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Lembra que eu falei ontem? Marcos foi conhecido como o homem do dedo cortado. O homem do dedo mutilado. E lendo a história, aquele escritor da história, um dos escritores da história da igreja, associa Marcos com os soldados romanos, quando não queriam ir para a guerra, eles também mutilavam um dos seus dedos. Porque assim eram chamados homens desertores. Irmãos, esse homem está voltando para Jerusalém. E esse homem agora que vai voltar para Jerusalém, ele não vai nem passar por Antioquia. Lembra que ele teria que passar por Antioquia. Os irmãos de Antioquia tinham, de alguma maneira, mostrado interesse, aprovação em ajudar ele. Irmãos, quantas coisas tristes acontecem na semelhança disso. Quão ingrato, muitas vezes nós somos. Ingratidão. Estamos olhando aqui, por um lado, o positivo de vontade de servir, vontade de alguma maneira ser útil, ocupar um convés de baixo, carregar mala, limpar banheiro. Irmãos, a obra de Deus tem uma multiplicidade de serviço. A igreja local tem uma multiplicidade de serviço. Pregar. Aqueles irmãos que tomam parte pública lá, é importante, sim. Mas todo um trabalho de uma igreja não se resume ali, se resume fora daquele ambiente. Ali, nós damos um testemunho público, que é um testemunho ao nome do Senhor. Mas o maior trabalho de uma igreja não é lá, entre quatro paredes, é fora dela. Marcos, então, volta para Jerusalém. Um homem totalmente desanimado, entregue ao desânimo. E eu queria que você rapidamente virasse mais uma página comigo, para que a gente vá agora para capítulo 15. 15 de Atos. Anos mais tarde. Alguns dizem 7 anos. Eu não sei se, de fato, é essa contagem cronológica. 7 anos depois. Eu vou ler o texto rapidamente, aplicar. E alguns dias depois, versículo 36, Paulo e Barnabé. Paulo diz a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha tinha se apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Chipre é a cidade natal de Barnabé. Irmãos, nós também não vamos entrar aqui. Nós não vamos aqui de forma alguma. Em detrimento de um, dizer que Barnabé, o seu, olha, ele ajudou alguém a enveredar pelo caminho, eu vou dizer para os irmãos, da desobediência. Irmãos, quando Paulo foi rejeitado por Jerusalém, foi Barnabé que foi atrás dele. Foi Barnabé que fez a ponte de ligação entre Paulo e a igreja em Jerusalém. O seu nome quer dizer Pai da Consolação. Irmãos, qual de nós estaríamos dispostos a abrir mão, como Barnabé abriu mão? Ele abriu mão de algo que enobrecia ele, que enaltecia ele, para ir sopar as brasas de um coração, que ele conseguia olhar para João Marcos. Ele conseguia olhar para aquele irmão, para aquele jovem, e ver nele um futuro espiritual. Irmãos, que Deus nos dê olhos, olhos, que Deus nos dê coração espiritual para olhar, irmãos. Temos tanta facilidade de destruir com as nossas palavras. Nós estamos olhando aqui, depois de uma leve discussão, uma discussão entre eles. Barnabé, então, toma consigo a João Marcos e vai para Chipre. Esse homem vai ter, irmãos, um papel grandioso na vida de Marcos. Vai soprar as brasas. Vai dizer para ele: meu filho, não está tudo acabado. Tem jeito? Vamos começar de novo. Vamos descobrir o caminho de servir. Vamos juntos. Permitindo Deus a nossa última referência essa noite, para que a gente possa então olhar 1 Pedro 5, já caminhando para o fim. Então Barnabé aceitou sair das páginas da história para ajudar esse irmão. Eu não estou pensando na questão nem do sangue, nem família. Alguns poderão pensar e eu respeito. 1 Pedro 5, verso 13. Pedro está terminando a sua carta. Ele está dizendo: a vossa coeleita em Babilônia. Esta era uma forma, um código, para comunicar naqueles dias de perseguição. Então, estou pensando assim, a igreja que estava em Roma, a vossa coeleita em Roma, a igreja, o Salda, e o meu filho Marcos. Irmãos, isso é muito especial para nós. Depois de passar um tempo com Barnabé, de as brasas do seu fervor ser aquecidas novamente, ele vai para Roma ficar ao lado de Pedro. Ele vai estar exatamente ao lado desse homem, cujo nome é Pedro. E nós então temos agora aquele evangelho escrito. Aquele evangelho que nos fala do Senhor Jesus como servo. Eu estava olhando algo naquele evangelho que me chamou a atenção. 75 vezes o Senhor, ele é chamado de Jesus, não de Senhor Jesus, como nos outros evangelhos. Mas Marcos escreve algo do Senhor Jesus. Vamos lá para o capítulo 16 de Marcos. Capítulo 16 daquele evangelho. E nós então temos aquela preciosidade. Olha o que Marcos escreve acerca desse servo. Olha bem, somente versículo 19, ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu. Irmãos, um escravo, um servo, penetrou o céu. O escravo está lá no céu. É para esse homem que Marcos está olhando. Não importa o caminho que eu vou trilhar. O caminho que eu vou ter que trilhar, ainda que me seja necessário viver como escravo das orelhas furadas até o fim. Eu quero servir esse meu Senhor. Então é esse Marcos, meus irmãos, que nós estamos olhando para ele. Que inspira, que anima. Que nessa noite, irmãos, sejamos encorajados, animados a saber que ainda tem jeito. Sermos transformados à imagem desse servo. Senhor, a minha maior ambição não é ser nada. É aquela ambição que ele falou lá no capítulo 10 de Marcos. Ser servo de todos. Olha para a igreja local e comece a olhar. Comece então agora. Comece a fazer esse serviço hoje. Comece a ser um remador de segunda classe. Não fica almejando coisas grandes, não. Seja um remador de segunda classe. Seja aquele que vai servir todo mundo. Que o Senhor, na sua graça, nos ajude, nos dê um coração na semelhança de Marcos, pronto a servir, pronto a se subjugar. Um coração semelhante ao de Barnabé e de Pedro, que olha para alguém e vê nele que é possível que esse irmão tenha muito para dar para o Senhor. Então, que Deus, na sua graça infinita, nessa noite, nos ajude a de fato sermos transformados, como que de glória em glória, a imagem do seu Filho. Amém.